Sabe, a gente cresce ouvindo que perder peso é tipo pura matemática básica.
Sim, aquela equação quase brutal.
Exato. Calorias que entram, menos calorias que saem e pronto. A balança é obrigada a obedecer.
Esse é o modelo mental que a maioria das pessoas tem hoje em dia, né? A visão termodinâmica, bem clássica da coisa.
Como se o corpo humano fosse uma simples planilha de gastos de uma empresa. Mas aí, bom, a gente começa a ler a fundo os estudos de endocrinologia e percebe que essa matemática vai por água abaixo muito, mas muito rápido.
Com certeza. O corpo humano definitivamente não é uma planilha.
É um labirinto, né? Onde o corpo ativamente luta contra as nossas tentativas de cortar energia. Ele basicamente entra num modo de sobrevivência.
E é exatamente por isso que tratar a obesidade é tão complexo. Hoje a gente está falando de uma condição que já atinge cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. E o problema é que o corpo interpreta a perda de peso como uma ameaça iminente, um perigo real.
O que nos traz diretamente para a nossa missão na análise de hoje. Porque a ideia aqui é desvendar os mecanismos de uma molécula minúscula, tipo invisível a olho nu mesmo, mas que tem um impacto simplesmente gigantesco nessa dinâmica metabólica que você mencionou.
Estamos falando do PEPT-9.
Isso. E olha, a pilha de documentos que temos na mesa hoje para esse nosso mergulho é fantástica. Para quem está ouvindo a gente ter uma ideia, temos desde artigos acadêmicos super densos, tipo os do International Journal of Molecular Sciences, publicados pelo pessoal da USP.
Pesquisa de ponta, né?
Sim, até dados vigorosos de ensaios clínicos. Tem também reportagens da Science Arena, da agência SPEC e até relatórios do mercado farmacêutico.
O que torna esse conjunto de fontes tão rico é justamente esse arco completo da pesquisa. A gente consegue acompanhar a molécula desde lá do início, na bancada do laboratório de ciência básica, sabe? Olhando pelo microscópio.
Até o balcão da farmácia.
Exato, até o balcão da farmácia e o impacto real no tecido adiposo humano.
E o grande problema que o PEP-19 tenta resolver é, bom, essa bagagem pesadíssima que vem com os tratamentos atuais para a obesidade. A gente vê o tempo todo efeitos colaterais intensos, perda de massa muscular severa, impactos psiquiátricos.
É uma lista longa de problemas.
Mas as fontes sugerem que o PEP-19 consegue, entre aspas, hackear o metabolismo de forma segura. Ele faria a gordura queimar a si mesma sem disparar aqueles alarmes de emergência do cérebro. Mas antes de chegar na queima de gordura em si, eu empaquei logo no começo da leitura.
Empacou na origem dele.
Totalmente. De onde vem esse PEP-19? Porque a história dele começa com algo que, pelo que eu entendi, os biólogos literalmente jogavam fora.
E jogavam fora mesmo. Era considerado lixo celular puro e simples. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o ano de 2003, no laboratório do Dr. Emer Ferro.
Lá no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, certo?
Isso, no ICB da USP. Acontece o seguinte, dentro das nossas células, as proteínas não duram para sempre. Elas são, tipo, constantemente sendo usadas, degradadas e substituídas.
É tipo um ciclo de renovação contínuo.
Sim, um ciclo vital. E quando essas proteínas, que são gigantescas, se quebram, elas geram pequenos fragmentos. São minúsculas cadeias contendo ali de 10 a 20 aminoácidos.
E a ciência ignorava isso?
Durante décadas. A comunidade científica olhou para isso e pensou, bom, são apenas resíduos metabólicos, restos de construção que a célula vai simplesmente varrer e descartar.
Deixa eu ver se eu entendi a escala disso, para ilustrar para quem acompanha o programa. Se a gente imaginar que as proteínas originais são, sei lá, como aqueles manuais de instrução gigantescos e super complexos que ditam como a célula funciona.
Boa! Um manual de instruções.
Aí, quando a célula não precisa mais desse manual, ela joga ele numa daquelas máquinas de fragmentador papel de escritório.
Perfeito! O maquinário celular, que a gente chama de proteassomos, age exatamente como essas fragmentadoras de papel.
Certo. Então, a ciência olhava para a lixeira cheia de papel picado e via apenas lixo. Mas a equipe da USP percebeu que, tipo, esses pedacinhos não eram inúteis.
Eles perceberam que o padrão de fragmentação não era aleatório. E essa foi a descoberta de mudança de paradigma. Esses fragmentos que foram batizados de peptídeos intracelulares ou INPEPs.
INPEPs.
Isso. Eles são altamente funcionais. Para usar sua analogia do papel picado, imagine que por um acaso fantástico da biologia, algumas dessas tiras que saem da fragmentadora formam frases novas, frases curtas e urgentes.
Ah, tipo mensagens de texto autônomas.
Exatamente isso. Mensagens que navegam pela célula e dizem ao resto do corpo como ele deve se equilibrar. Eles atuam regulando a homeostase do organismo inteiro.
Caramba!
Eles interferem nas interações entre outras proteínas. Então, uma única proteína gigante, quando fragmentada, pode dar origem a diversos NPEPs funcionais diferentes.
E o PEP-19, ele é um desses NPEPs?
O PEP-19 é uma versão sintética. Ele é uma versão estabilizada em laboratório de um desses peptídeos naturais. Ele tem uma sequência muito, mas muito específica de aminoácidos que foi isolada pelos pesquisadores.
Entendi. Mas olha, isso me gerou uma dúvida imensa na hora que eu estava lendo os ensaios clínicos. Porque a maioria das estruturas baseadas em proteínas, quando a gente engole, simplesmente não sobrevive ao nosso estômago.
O famoso problema da digestão.
Pois é, o ácido clorídrico e as enzimas digestivas trituram tudo. É por isso que, tipo, quem tem diabetes precisa injetar insulina. Não dá para simplesmente tomar uma pílula de insulina no café da manhã. Como é que o PEP-19 não é destruído nessa piscina de ácido?
Ido, consegue resistir bravamente a esse banho de ácido e enzimas no estômago.
Ele passa ileso.
Praticamente. O corpo consegue absorver esses INPEPs quase intactos ali no trato intestinal. E é justamente isso que viabiliza que ele seja administrado de forma oral numa pílula.
Tá, então a gente engole essa pequena mensagem de texto sintética, ela sobrevive à tempestade de ácido, entra intacta na corrente sanguínea e vai trabalhar. Mas me explica uma coisa, como ela convence a gordura a se autodestruir?
Porque os dados dos testes com camundongos que eu vi nas fontes, vou ser sincero, parecem quase bons demais para ser verdade. Eu sei, os números são chocantes mesmo. Mas os testes com camundongos suíços revelam o mecanismo de ação de uma forma muito clara para a gente. Os pesquisadores pegaram esses animais e os submeteram a uma dieta rica em gordura.
Uma dieta de engorda mesmo.
Sim, o objetivo era induzir um estado de obesidade crônica e estresse metabólico. Em seguida, eles iniciaram uma dosagem oral de apenas 1 miligrama de PEP-19 por quilo do animal, durante 30 dias seguidos.
E os indicadores metabólicos simplesmente despencaram. Eu vi no estudo que a sensibilidade à insulina melhorou drasticamente. E a gordura no fígado, a tal da esteatose hepática, recuou muito.
Recuou significativamente.
Os níveis de ALT, que é aquela enzima que indica sofrimento no fígado, também caíram. Mas, lendo a fundo, o mecanismo central disso tudo parece girar em torno de uma proteína muito específica chamada UCP1.
Ah, a UCP1, também conhecida como termogenina, essa proteína é literalmente a chave de tudo que o PEP-19 faz.
Ajuda o pessoal que está nos ouvindo a visualizar isso. Como essa UCP1 age lá dentro do tecido adiposo?
Vamos lá. Pense no nosso tecido adiposo dividido, de forma bem simplificada, em duas categorias principais. A gordura branca e a gordura marrom. A gordura branca é aquele armazém inerte, sabe?
Aquele que a gente odeia.
Esse mesmo. É um armazém lotado de caixas de energia que o corpo estoca silenciosamente para o caso de uma fome extrema, que nos dias de hoje nunca chega. A função dela é só guardar.
Tá. E a gordura marrom? Onde ela entra?
A gordura marrom é completamente diferente. Ela é cheia de mitocôndrias. Ela não é um armazém, de jeito nenhum. Ela é tipo uma fornalha. A função dela não é guardar. É pegar essa energia e queimar para gerar calor. E o que a UCP1 faz, no nível microscópico, é criar uma espécie de vazamento proposital nessas mitocôndrias.
Um vazamento.
Isso, em vez da mitocôndria usar a energia do corpo para produzir moléculas de ATP, que seria energia armazenada para uso futuro, a UCP1 faz essa energia ser dissipada diretamente em forma de calor no corpo.
Caramba!
E onde exatamente o PEP-19 entra nessa dinâmica toda? Ele cria o UCP1. O que os dados mostraram é que o PEP-19 aumentou de forma absurda a expressão do RNA mensageiro para essa proteína, o CP1, lá no tecido adiposo dos camundongos. É como se ele basicamente invadisse o armazém de gordura branca e começasse a instalar fornalhas lá dentro.
Nossa, transformando um no outro.
Exato. A ciência chama esse processo de browning, ou escurecimento da gordura. A gordura branca começa a se comportar e a queimar energia exatamente como a gordura marrom.
Mas olha, aqui entra o detalhe que me fez parar a leitura e reler o artigo duas vezes para ter certeza. Porque quando a gente fala de um tratamento novo que faz cobaias emagrecerem de forma tão rápida e com os marcadores hepáticos melhorando tanto, A primeira dedução lógica que eu tive, considerando como os remédios atuais funcionam, é que a medicação cortou o apetite deles. Eu assumi na hora que os camundongos simplesmente pararam de comer.
E a biologia, mais uma vez, contraria nosso senso comum. Os dados que temos nas fontes são categóricos. Não houve redução no consumo alimentar. Zero.
Espera, zero?
Zero. Os camundongos do grupo que recebeu o PEPT-19 comeram exatamente a mesma quantidade de calorias que o grupo de controle que não recebeu o remédio.
Então eles continuaram comendo a mesma dieta supercalórica, a mesma quantidade, mas ainda assim perderam peso.
Sim, exatamente. A eficiência alimentar base deles não mudou. E o apetite não foi suprimido em momento algum. O que mudou ali foi puramente o gasto energético interno. Como o PEPT-19 aumentou a quantidade de UCP1, o corpo desses animais começou a dissipar aquela energia extra na forma de calor contínuo.
Em vez de estocar na barriga.
Isso. O termostato interno deles foi aumentado, por assim dizer.
Gente, isso soa como o santo graal absoluto da farmacologia, não acha? Queimar gordura de forma puramente passiva, sem precisar suprimir o apetite da pessoa via sistema nervoso central, mas assumindo uma postura um pouco mais cética aqui na nossa análise.
Acho justo.
Estimular a queima de gordura manipulando essas vias metabólicas não é exatamente uma novidade. A gente já viu promessas bem parecidas no passado que terminaram de forma, digamos, desastrosa. O que me leva ao ponto das fontes que me deixou mais apreensivo em toda essa história. O sistema endocannabinoide.
É verdade. É simplesmente inevitável fazer essa associação. E é essencial que a gente entenda a diferença aqui. O sistema endocannabinoide é uma rede incrivelmente complexa de sinalização no nosso corpo. Ele regula, entre muitas outras coisas, o apetite, a percepção de dor, o humor e, sim, a lipólise.
Que é a quebra de gordura.
Exatamente. E o PEPT-19, de fato, atua de forma muito específica nesse sistema.
Mas atuar nesse sistema para fazer o paciente emagrecer foi exatamente o que o medicamento Rimonabanto fez lá em 2007, não foi? A reportagem da Science Arena que a gente analisou faz muita questão de lembrar dessa história e traçar o paralelo. O Rimonabanto bloqueava os receptores CB1 desse mesmo sistema endocannabinoide e no início foi vendido como um milagre. As pessoas emagreciam muito rápido.
Emagreciam mesmo.
Só que logo depois, num piscar de olhos, o medicamento foi sumariamente banido do mundo inteiro.
E banido por um motivo muito grave, porque os efeitos colaterais foram simplesmente devastadores para os pacientes. O grande problema é que o rimonabanto não agia só na gordura. Ele cruzava e bloqueava os receptores CB1 diretamente no cérebro das pessoas. E olha, quando você inibe agressivamente esse sistema lá no sistema nervoso central, as consequências psiquiátricas são brutais.
Eu vi os relatos. Os pacientes desenvolveram depressão profunda.
Sim, depressão, ansiedade severa crônica e, tragicamente, as taxas de suicídio subiram a níveis totalmente inaceitáveis. Foi um desastre médico.
Então, a grande pergunta que fica é, se o PEPT-19 está ativando vias relacionadas a esse mesmíssimo sistema, o que impede que ele cause exatamente o mesmo desastre que o rimonabanto causou? Estamos repetindo o mesmo erro da década passada?
E essa é, na minha opinião, talvez a descoberta mais elegante de toda essa pesquisa com o PEPT-19. A garantia de segurança da molécula não está apenas no que ela faz, mas sim em onde ela é fisicamente capaz de chegar. Ele é completamente barrado pela barreira hematoencefálica.
Ah, a barreira que protege o cérebro de toxinas que circulam no sangue.
Exatamente essa. Essa barreira é um filtro altamente seletivo. Devido ao peso molecular específico e às características de polaridade dele, o PEPT-19 circula livremente pelo sangue, ele interage com o fígado, age no tecido adiposo, nos músculos.
Ele faz a festa no corpo.
Faz a festa. Mas quando ele chega lá nos vasos sanguíneos do cérebro, ele simplesmente não consegue atravessar a membrana.
Ele bate na porta e o segurança da balada não deixa entrar, é isso.
Perfeita analogia, o segurança não deixa. A atuação do PEPT-19 é estrita e puramente periférica. E o mais legal é que as equipes da USP não apenas assumiram que isso era verdade na teoria química, eles testaram isso exaustivamente na prática. Eles submeteram os camundongos a testes comportamentais super rigorosos, testes que são o padrão ouro na neurociência.
Tipo quais testes?
de suspensão pela cauda.
E esse mede o quê?
Esse mede comportamentos de apatia e desespero, que são análogos aos sintomas de depressão humana.
Entendi. E quais foram os resultados práticos desses testes com o PAP-19?
Zero alteração. Absolutamente nenhuma. O comportamento dos animais que tomaram a dose diária de PEP-19 foi rigorosamente idêntico ao do grupo que tomou apenas água com placebo. Então, para resumir, o rimonabanto alterava o cérebro para conseguir alterar o corpo, já o PEP-19 altera o corpo, mas é completamente cego para o cérebro.
Olha, fascinante. Passamos no teste de segurança, então. Pelo menos na fase dos roedores. Mas, né, a história da medicina está cheia de cobaias de laboratório muito saudáveis e medicamentos que, quando finalmente chegam na complexidade do biotipo humano, falham miseravelmente. Como é que essa molécula se comportou quando finalmente foi testada em pessoas de verdade?
Bom, as fontes que analisamos trazem dados muito sólidos de um ensaio clínico desenhado com um rigor extremo, mesmo sendo em estágio inicial. Foi um estudo triplo cego com 24 adultos, todos na faixa etária de 46 a 59 anos e todos eles diagnosticados previamente com obesidade de PEP-19 e um terceiro grupo com uma dose de 5 miligramas. O protocolo era tomar uma pílula por dia, sempre antes de dormir, durante um período de 60 dias.
E lendo os resultados, principalmente desse grupo que tomou a dose mais forte de 5 miligramas, o que mais me chamou a atenção não foi a queda do peso total na balança. O que me chocou foi onde a perda de gordura realmente ocorreu.
Foi bem localizado.
Muito. Eles registraram uma redução de 17% especificamente da gordura visceral. E, bom, a maioria das pessoas, quando entra numa dieta, foca na gordura subcutânea, né? Aquela que a gente consegue beliscar debaixo da pele, muito mais por questões estéticas e de espelho, né? Mas, metabolicamente falando, a visceral é que é o verdadeiro monstro na sala, não é?
Com certeza. A gordura visceral é infinitamente mais perigosa para a nossa saúde. Ela não fica ali logo abaixo da pele, visível. Ela se acumula profundamente na nossa cavidade abdominal. Ela literalmente envolve e chega a comprimir órgãos vitais, como o nosso fígado, o estômago e toda a rede de intestinos. Mas sabe, o pior não é nem o espaço físico que ela ocupa, o pior é o que ela produz no dia a dia.
Ela é metabolicamente ativa.
Muito ativa. A gordura visceral não é só uma banha inerte. Ela age quase como um órgão endócrino rebelde que fica o tempo todo lançando toxinas pró-inflamatórias e ácidos graxos nocivos diretamente na veia porta, inundando o fígado com uma tempestade de inflamação.
O que acaba servindo de gatilho primário para resistência à insulina, desenvolvimento de diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares. É uma cascata, né?
É uma bomba relógio. Então, quando o ensaio clínico rigoroso relata que uma simples dose oral diária conseguiu derreter 17% desse tecido que é altamente inflamatório em apenas 2 meses, olha, estamos falando de uma redução drástica do risco de morte súbita e de colapso metabólico nos pacientes.
Tem um outro dado nesse ensaio clínico que eu achei vital a gente discutir aqui no nosso mergulho. Quando a gente compara o PEP-19 com os grandes gigantes farmacêuticos que dominam o mercado de emagrecimento hoje, como os agonistas de GLP-1.
O Ozempic, por exemplo?
Isso, o Ozempic é o caso clássico. A diferença entre eles não é apenas na forma de administração, de agulha versus pílula. Esses medicamentos injetáveis atuais são, sim, incrivelmente eficazes para suprimir o apetite da pessoa e causar uma perda de peso maciça na balança. Mas a que custo real para o corpo? As fontes apontam de forma unânime que a perda de massa magra, de músculo, durante esses tratamentos é muito, mas muito severa.
Sim, e esse é o grande calcanhar de Aquiles da atual geração de medicamentos para obesidade. Como essas canetas cortam o apetite do paciente de forma muito agressiva, a pessoa mal consegue comer e entra num déficit calórico muito profundo. O corpo, na sua lógica de sobrevivência, tentando não morrer de fome, começa a catabolizar.
Que é quebrar os tecidos, né?
Exato. Ele começa a quebrar o tecido muscular precioso para obter energia rápida, além, claro, de queimar gordura. Vai tudo embora junto.
Mas, para quem está ouvindo e talvez não tenha isso claro, por que perder músculo nesse processo é tão ruim para o paciente a longo prazo?
Porque o nosso tecido muscular é, na prática, o motor primário do nosso metabolismo basal. É um músculo que dita quanta energia você consegue queimar estando completamente parado, tipo assistindo televisão no sofá. Se um paciente perde dezenas de quilos usando essas injeções, mas uma grande porcentagem desse peso perdido é puro músculo, o metabolismo dele vai desacelerar de forma drástica. O motor ficou menor. E aí, no exato momento em que o paciente precisa interromper as injeções ou quando o efeito passa, o peso volta com uma velocidade assustadora.
O famoso efeito sanfona violento.
Violento. E o pior, o peso geralmente volta apenas na forma de gordura, porque o motor muscular dele foi atrofiado durante o tratamento. Ele queima menos energia agora.
E é exatamente aí que o PEP-19 brilha de forma quase inacreditável, certo? Porque o ensaio clínico demonstrou claramente que, mesmo reduzindo aqueles 17% inteiros de gordura visceral, a massa magra, a musculatura dos pacientes, foi inteiramente preservada. Eles perderam apenas o que precisava ser perdido e mantiveram o motor intacto.
Conseguir preservar a massa muscular enquanto se ataca de forma tão agressiva a gordura visceral crônica é um dos cenários mais difíceis, se não o mais difícil, de toda a endocrinologia moderna. E o PEP-19 só faz isso justamente por causa daquele mecanismo único da proteína UCP1 que a gente falou. Ele não está matando o paciente de fome, ele está simplesmente mandando um recado para o corpo dissipar a energia velha estocada em forma de calor, deixando a proteína dos músculos em paz.
Genial! E olha, ainda tem um bônus nos relatos desse estudo que, confesso, eu jamais esperava ver associado a um remédio para tratar a obesidade. Os relatórios indicam que todos os pacientes que tomaram o PEP-19 relataram uma melhora expressiva na qualidade do sono deles durante os 2 meses.
Parece até um dado meio aleatório, né? Mas faz todo o sentido do ponto de vista fisiológico. O nosso ciclo circadiano e o nosso metabolismo estão intrínseca e profundamente conectados o tempo todo. Quando você reduz aquela inflamação sistêmica pesada causada pela gordura visceral e, ao mesmo tempo, melhora o metabolismo lá no fígado, o corpo inteiro consegue entrar num estado de repouso muito, mas muito mais eficiente à noite.
Faz sentido.
Além disso, a gente sabe hoje que noites mal dormidas desregulam violentamente os hormônios da saciedade, como a leptina e a grelina.
Ah, o famoso ciclo de noites em claro, que sempre leva a pessoa a saltar a geladeira de madrugada procurando carboidrato. Então, basicamente, se você dorme melhor, você regula o seu apetite naturalmente no dia seguinte sem esforço.
Isso mesmo, é um ciclo virtuoso.
Fantástico. O que me leva a uma curiosidade regulatória que eu achei gigantesca sobre esse peptídeo nas fontes, porque geralmente quando a gente acompanha uma molécula totalmente nova, ela leva tipo décadas de burocracia, testes infinitos e aprovações lentas até virar um medicamento tarjado na farmácia. Mas o PEP-19 teve uma rota de mercado completamente diferente e acelerada.
Uma rota fascinante e muito, muito mais rápida de fato. E isso acontece por um motivo simples. O PEP-19 não é uma substância completamente química e estranha à nossa biologia natural. Como a gente viu lá no início, em PEPs com sequências muito similares já existem na natureza, inclusive em baixíssimas concentrações nos próprios alimentos que consumimos todos os dias na nossa dieta. O que os cientistas da USP fizeram foi isolar, sintetizar e estabilizar algo que a natureza, de certa forma, já produz e utiliza. Então, aos olhos da lei e das agências reguladoras super estritas, ele simplesmente não é visto como uma droga química agressiva e nova. Exato, esse é o pulo do gato. Devido ao seu perfil de segurança estritamente periférico, essa não alteração comprovada no sistema nervoso central e a sua origem biológica, tanto a FDA lá nos Estados Unidos quanto a nossa Anvisa aqui no Brasil classificaram o PEP-19 como um suplemento alimentar. Ele não entrou na categoria de medicamento de prescrição restrita e controlada.
Já é um suplemento.
Sim, e ele inclusive já está sendo comercializado exatamente dessa forma. Qualquer pessoa com orientação adequada já pode encontrar a molécula disponível até mesmo em farmácias de manipulação especializadas por aí.
Uau! Então, fazer um balanço geral de tudo que a gente analisou no nosso mergulho até aqui. A gente passou de pedaços aparentemente aleatórios de proteínas, que eram há anos descartados como lixo pelas nossas próprias células, para a incrível descoberta de uma linguagem celular totalmente funcional. Vimos como o isolamento do PEP-19 lá na USP permitiu criar um suplemento via oral que resiste ao estômago, capaz de invadir os piores estoques de gordura inerte, aumentar a expressão daquela proteína UCP1 e, literalmente, converter os armazéns de gordura branca em fornalhas metabólicas superativas.
Tudo isso resolvendo as falhas críticas e enormes dos métodos atuais, né? Atacando cirurgicamente a gordura visceral, que é perigosa, preservando o músculo, que mantém o nosso metabolismo rodando, melhorando a qualidade do sono do paciente e, de longe, o mais importante, sem cruzar a barreira hematoencefálica, o que garante totalmente a integridade e a saúde mental da pessoa.
É um marco. Mas olha, lendo até a última página da documentação do laboratório do Dr. Emero Ferro, fica bem claro que o PEPT-19 não é de forma algum um caso isolado e de sorte, né? Parece que eles apenas abriram a primeira maçaneta de um corredor gigantesco e inexplorado.
Com certeza! O PEPT-19 é apenas a ponta desse iceberg, a primeira prova de conceito de que a teoria funciona. O que foi descoberto lá na USP não é um produto apenas, é uma nova classe terapêutica inteira que está nascendo. Os INPEPs oferecem possibilidades médicas muito além da área de obesidade e controle do metabolismo. No final das fontes, eles até mencionam brevemente os primeiros testes em laboratório com outro pepsido incrível dessa mesma família, o chamado PEP5.
É, eu li essa parte e fiquei chocado. Os testes do PEP5 foram direcionados para glioblastomas, que são aqueles tumores no cérebro.
Sim, e para quem não sabe, os glioblastomas são um dos tipos mais agressivos, rápidos e letais de câncer cerebral que a medicina conhece hoje. E os resultados preliminares que eles conseguiram em ratos mostraram que esse PEP5 foi capaz de reduzir o volume desses tumores malignos em incríveis 50%. Ou seja, a capacidade real dessas pequenas e invisíveis mensagens intracelulares de regular o comportamento complexo das nossas células está literalmente apenas começando a ser mapeada pela ciência moderna. Tem muito mais por vir.
Sem dúvida. O que, bom, me deixa com uma reflexão final bastante intrigante e eu queria compartilhar isso com o pessoal que está nos ouvindo agora para fechar essa nossa análise de hoje. Sabe, durante muito tempo, a indústria farmacêutica desbravou florestas tropicais remotas, procurando curas, garimpou plantas no fundo dos oceanos e investiu dezenas de bilhões na síntese de compostos químicos cada vez mais bizarros. A gente sempre procurou por respostas lá fora, no mundo externo. Mas e se, no fim das contas, a mais poderosa e avançada farmácia do mundo inteiro estiver funcionando agora mesmo, em absoluto e perfeito silêncio, bem ali, na lixeira do interior das nossas próprias células, apenas esperando que a gente aprenda de uma vez por todas a ler o receituário. Fica a reflexão.